Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 20 de abril começa aqui mais uma emissão da Voz da América e começa sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Em Washington são neste momento 12 horas e 30 minutos, em Angola 17h30. Aqui na capital americana, 10 graus, um pouco de frio. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 3.630 kHz e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30 estaremos em onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook Live, através do qual não apenas nos vê, como pode interagir aqui comigo, também com Maier de La Salette, mas também pode acompanhar-nos através das filiadas na rádio em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, ainda através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, assim como na nossa página voaportugues.com. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Não se esqueça que não pode ligar, apenas enviar mensagens. Maira, começamos aqui então mais uma emissão do Angola. Fala só.
Olá, Álvaro. Vamos às notícias.
Vamos às notícias. Lembrando que hoje o nosso convidado é o rapper Eboy Moshi, mas primeiro vamos começar exatamente em Angola, onde o governador da província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, exonerou Jeremias Dumbo do cargo de administrador municipal de Viana, um dos mais populosos do país, em vésperas de uma manifestação convocada por jovens para o contestar. Numa nota enviada às redações, o governo provincial limitou-se a dizer que o governador iniciou a 19 de abril, ontem, a movimentação de alguns quadros para conferir mais dinamismo à gestão da capital.
E na Rússia, ou as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump convidou o presidente russo Vladimir Putin a visitar Washington durante um telefonema, revelou hoje o Ministério de Relações Exteriores da Rússia. A agência de notícias RIA adiantou que o chefe da diplomacia russo, Sergei Lavrov, disse que Trump mencionou o convite algumas vezes durante um telefonema no mês passado e que agora a Rússia espera a formalização.
Nos Estados Unidos, milhares de estudantes estão nas ruas hoje em várias cidades do país para exigirem um maior rigor na venda de armas. Os organizadores esperam que alunos de 2.600 instituições de ensino participem nas manifestações que marcam o 19º aniversário do massacre em Columbine High School, em Littleton, em que 13 estudantes morreram.
Um comitê parlamentar do Zimbábue vai convocar o antigo presidente Robert Mugabe para responder sobre alegadas pilhagens de diamantes que ocorreram durante o seu governo. O presidente da comissão parlamentar, Themba Mizwa, indicou que Mugabe deve comparecer ao parlamento no dia 9 de maio para explicar um alegado desvio de 15 mil milhões em diamantes que teriam sido saqueados de campos no leste do país.
E o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa interrompeu a sua participação na Cimeira da Commonwealth em Londres e regressou à África do Sul para tentar solucionar os protestos violentos na cidade de Mahikeng. Os manifestantes pedem igualmente a demissão do primeiro-ministro da província do Noroeste Sul para Mahumapelo, membro do ANC, no poder, acusado de corrupção.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Doze horas e 33 minutos na capital americana, 17 horas e 33 minutos em Luanda. Começa aqui então mais uma edição do Angola Fala Só. Hoje, como nosso convidado, temos o rapper Eboy Moshi. Ele já está na ponta da linha desde Luanda. E Moshi, está a ouvir-me? Boa tarde.
Boa tarde, programa Angola Fala Só. Boa tarde, pessoal. Eboy Moshi a falar a partir de Luanda.
Eu pensei que ia começar a rapiar.
Não é?
A rapiar, como dizem, a rapiar. Pensei que ia começar já a rapiar. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Vamos falar com o conhecido Eboy Moshi durante os próximos 55 minutos. Os nossos ouvintes já sabem que os que se inscreveram vão receber a ligação da nossa produtora Daniela Steski e também os que estão no Facebook podem participar através do Facebook Live. Hoje aqui a Maier de La Salette está com 55 instrumentos do lado. O nosso realizador do outro é o Mariano Bartolomeu. Vou começar com o Eboy Moshi por lhe fazer uma pergunta de abertura. Ebo, não pude falar consigo antes do programa, mas já sabe que o nosso programa funciona com perguntas dos ouvintes internautas. Vou-lhe começar por dizer se 6 meses após o novo governo, também a música está a viver novos ares, como disse ontem aqui, anteontem aliás, aqui em Washington, uma administradora do Banco Mundial.
Ah, é verdade, porque o músico é uma espécie de moderador ou mediador da sociedade. A vida é dinâmica, à medida que a vida avança, o pensamento também avança, são novas ideias, são novos pensamentos e novas músicas vêm por aí.
Portanto, está-se a viver um novo ambiente. É isto que um tema que lança aqui o Ebo e Moshi. Já temos alguns ouvintes em linha, também os nossos internautas. Lembrando que quem envia mensagens pelo WhatsApp não deve ligar para aquele número, deve apenas deixar a sua mensagem, pergunta ou comentário que colocaremos aqui ao ar. Vamos então para a Willa. Está o Cecílio Mutete na Willa. Cecílio, muito bom, obrigado por estar a acompanhar o Angola Fala Só. O Ebo e Moshi está a ouvir. Coloque então a sua questão ou o seu comentário.
Boa tarde, Avô da América, e boa tarde, nossa convidada.
Boa tarde.
Para dizer que vamos falar da música angolana, mas a música angolana está se perdendo pelas discussões que houve as quilombas e as sambas, está se perdendo pouco a pouco. Pobres, que duro, eles estão aí mais. Na medida que eles estão a apresentar essas músicas angolanas, vejo que algumas cantoras, vezes, com umas roupas que não deveriam apresentar, não, porque é muito público como na sociedade. Então, aquelas roupas, como é que se explica? Estamos dentro da cultura angolana ou estamos fora da cultura angolana? Conforme que eu vejo, algumas cantoras vestem de umas roupas que não deveriam apresentar no público. Mas como é que agora se explica se estamos dentro da cultura angolana ou não?
Bom, muito obrigado, Cecílio Mutete. Está aí uma pergunta clara, direta, Ebo e Moshi. O Cecílio pergunta se as novas músicas que são tocadas em Angola, por angolanos, logicamente, se pertencem à cultura angolana ou se está-se a perder muito com a cultura angolana. Ele critica, claramente, eventualmente, a indumentária de algumas artistas, nomeadamente do sexo feminino. Então, qual é o seu comentário, Ebo?
É verdade que essas músicas são feitas por angolanos. Então, se são feitas por angolanos, logo é música angolana. Pode ter um carisma estrangeiro, mas é música feita por angolanos, então é música angolana. Agora, a mentalidade da nossa sociedade é que deve mudar. Deve mudar, porque nós somos influenciados todos os dias. Temos de ter a capacidade de discernir o que é bom e o que é mau. O músico tem esse papel. Discernir o que é bom e o que é mau. Quando passa uma má imagem, então, o músico, na qualidade de maior influência, também consegue influenciar, tanto de forma errada como de forma boa, a sociedade.
Obrigado, Ebo. Não sei se a Mayra tem perguntas.
Tenho.
Só ia provocar.
Mas se o Ebo quiser
avança,
provocar um bocado.
Avança,
ok. Muito boa tarde, Ebo e Moshi. Tenho aqui perguntas do Jonas Tony, que nos enviou via WhatsApp. E ele quer saber qual é a sua opinião sobre o consumo excessivo de álcool e drogas entre a juventude angolana. Quer também saber qual a sua opinião sobre a medida do governo em relação à compra de mais de 1.000 viaturas luxuosas orçadas em 45,5 mil milhões de kwanzas para apoio protocolar, nisto diz a Jonas Tony, num tempo de crise? E também fica aqui a sugestão do Jonas Tony, esta já não é para o Ebo, mas para a Voz da América, de convidar a Ministra da Saúde ou da Educação ou mesmo a Engenheira Isabel dos Santos para o Angola Fala Só. Fica o recado dado. E afinal o Jonas Tony tem mais uma pergunta aqui para o fim. Ele quer saber a sua opinião sobre Brigadeiro 10 Pacotes, MC Kappa e Kid MC. Quem é o melhor revolucionário músico de intervenção em Angola entre estes três?
Brigadeiro Despacote, Kid MC, MC Kappa são três grandes músicos, são três grandes rappers. Eu não vou citar que um seja melhor do que o outro. Cada um tem uma opinião própria, cada um tem um carisma próprio. A educação que a gente traz do berço dita muito aquilo que a gente vai falar a posterior era a nossa sociedade. TDMC tem uma palavra muito diferente da DMC-Capa. O MC-Capa tem uma palavra diferente do Brigadeiro Despacote. Cada um tem uma maneira muito própria de fazer a sua música. Então não vamos olhar para quem é melhor e quem não é melhor. Vamos olhar sim para a mensagem que cada um está a trazer.
E, Jonas Tony, há mais perguntas. Só apanhou a última, mas qual é a sua opinião sobre o consumo excessivo do álcool e drogas entre a juventude angolana?
O consumo excessivo do álcool é complicado, conforme a própria expressão diz, é excessivo. Tudo que excede prejudica. Então, quando se excede, já prejudica a pessoa. Então, aí está o mal. O consumo deve ser moderado. Aí sim, o consumo deve ser moderado. Quando já é excessivo, prejudica.
Mas, eu agora sou obrigada aqui a provocá-lo. Qual é a sua opinião, que ideia que tem sobre este consumo? Ou seja, o que é que se pode fazer? Ou o que é que leva os jovens angolanos a consumir tanto álcool ou drogas? Porque este nosso internauta não é o primeiro a trazer este tema ao Angola Fala Só. O que é que acha que está a motivar esta entrega?
Eu acredito que isso passa muito pelo tempo livre que os jovens têm. Nós temos uma música do MC-Capa onde ele diz que temos mais cantinas do que bibliotecas. Cantinas aqui no nosso país são sítios onde se vende isso. Temos mais sítios onde se vende álcool do que bibliotecas. Então, nós temos poucas pessoas a irem para bibliotecas e temos mais pessoas a irem para as casas onde se vende álcool. Então, eu acredito que isso passa muito pela maneira como os jovens encaram este lazer. Porque um jovem que não estuda, não trabalha, acorda, não faz nada, é lógico que o convívio do meio vai levar sempre ao consumo excessivo do álcool. Quando você já tem uma dinâmica de leitura, um passatempo mais educativo, também estás imune a muita coisa prejudicial. Então eu olho por aí.
Uhum. Quer comentar a outra questão do nosso internauta sobre a aquisição de cerca de 1000 viaturas para apoio protocolar?
Não entendi.
Há uma outra pergunta do Jonas Tony. Esta semana foi anunciado que vão ser compradas cerca de 1000 viaturas no valor de 45,5 mil milhões de kwanzas. E este nosso internauta gostava de saber qual a sua opinião ou comentário sobre isto. Naturalmente, só comenta se quiser.
Eu tenho uma opinião muito própria acerca disso. Eu não acho justo que o nosso governo disponibilize tantas verbas na compra de carros quando nós temos prioridades. Acredito que o nosso governo deveria olhar para as prioridades do povo. Educação, saúde, alimentação. Estamos a falar de bem-estar social. Estamos a falar das necessidades básicas de um povo. Eu acredito que é aí onde o nosso governo deveria fingir-se mais. A luta do governo angolano deveria ser no melhoramento das necessidades básicas da população.
Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Ebo, por esses comentários. Vamos agora a mais dois ouvintes, que um deles está em Benguela, Manuel Palanga. Manuel, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Um abraço para o pessoal aí de Benguela. Então, coloca a sua questão aí. Eu faço o seu comentário aqui no programa.
Sim, muito obrigado por esta oportunidade que me é dada.
Uhum.
A minha preocupação, não queria falar nada sobre a juventude que usa o álcool. A minha preocupação prende-se com uma situação que aqui na província de Benguela estamos a deparar. Temos a nossa barragem de Loma 1 a funcionar plenamente, mas os moradores, com certeza absoluta, que vivem às escuras. Até quando é que o governo vai resolver para que dê a energia no município de Mucubal, Uganda. E quando que esse município, são municípios onde se localiza a barragem hidroelétrica do Loma 1. Agora, esta barragem está a fornecer a energia um pouco distante, lá no Sumbe, no Porto Ambino, imediatamente. Esta é a minha preocupação. Outra preocupação prende-se com o senhor Makuta Kondo. O Makuta Kondo, quando é convidado para o Angola Fala Só, ele despreza o Unita, despreza não sei qual. E ele, ao sair da FNL, colocou-se na Unita, estava a defender a Unita, mas atualmente sai da FNL, vai na Unita, sai da Unita, vai para casa C. E dizia que não havia nenhum partido capaz de derrubar o MPLA, mas agora, ali na casa C onde ele está, também a casa C não conseguiu derrubar. Eu gostaria que este homem, talvez, essa é a minha opinião, né? Esse devia ser isento, porque ele se não reconhece a luta que a Unita desempenhou durante o tempo todo de guerra. Eu não sei como é que aquele homem pensa. É tudo. E muito obrigado.
Muito obrigado, Manuel Palanga, lá de Benguela. É boa, e Moshe, ele deixou dois comentários, praticamente. Um é um comentário de jeito de pergunta, como é possível que em Malanje haja, que em Benguela haja barragens, no entanto a energia vá para o Porto Ambuim e pessoas de várias comunas em Malanje e municípios não têm acesso à energia. E também fez um comentário sobre Makuta Kondo, que criticou o UNITA e agora está na casa CEE. Não sei se quer fazer algum comentário.
Olha, é complicado, complicado quando o executivo angolano não olha para as prioridades do povo. Estamos a falar de luz. Se numa capital ou numa província como Benguela, que até é uma província satélite, com os rios que tem, com as barragens que tem, não há energia. É complicado. Já a questão do Makuta Kondo, eu acho que ele, na qualidade mais velho, sabe o que está a fazer. É adulto, sabe onde está a meter os pés.
E pronto, obrigado, Ebo. Vamos então para mais um ouvinte, que está também já no telefone do outro lado, está no Bié. José Santos, obrigado por estar no Angola Fala Só. Bem-vindo ao programa. Então agora o microfone é seu.
Alô?
Parece que...
José Santos?
Alô, José Santos, está a ouvir? Ah, parece que não, é quem está, esse é o do Ebo, Ebo que está no outro lado, caiu então a ligação com o José Santos. Ebo, eu ia retomar uma questão que deixou no ar, logo na primeira pergunta que eu lhe fiz, ou na segunda de um ouvinte, frente a todos estes problemas que estamos aqui a analisar, a questão da energia, a questão da falta de carro, a questão do álcool, a questão da roupa de artistas, a questão de música, se é angolano ou não, feita por angolanos, disse no princípio do programa que o artista é o mediador da sociedade. Como é que neste aspecto os músicos podem funcionar? Quando há gente que pensa que um tipo de cultura não pertence a Angola, outro tipo de cultura pertence a Angola, quando há críticas fortes contra o governo, há quem não vem do governo, em que situação fica, em que posição fica o músico como sendo um mediador da sociedade?
Eu continuo dizendo que o músico é o mediador da sociedade, porque o músico tem uma influência muito grande na sociedade. A imagem que o músico dá é uma influência de um tamanho que muitos músicos não têm ideia. Vejamos, um músico que se apresenta mal perante alguns espetáculos, os seus ouvintes também hão de acatar ou de seguir o mesmo exemplo. E por aí, o músico, quando aparece embriagado, em pleno espetáculo, os seus ouvintes, os seus fãs, hão de seguir o mesmo exemplo. Então, é aí onde o músico deve ter mais cuidado com a imagem que tem. Porque as influências têm um peso muito grande na vida dos fãs, na vida dos seguidores, na vida da família em si. Não é? Porque nós somos influenciados todos os dias, todas as horas, de manhã, de tarde, de noite. Somos influenciados todos os dias. Então, o músico deve ter muito cuidado com a imagem que passa.
Obrigado, Ebo. Vamos então para o Bio outra vez, tentar falar com José Santos. José Santos, boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então, o microfone é seu. Coloque aí as suas perguntas ou faça os seus comentários.
Olha, as minhas perguntas vão ser breves.
Uhum.
Já que estamos aí com um convidado hoje, né? Eu gostaria de perguntar a ele como é que vê o desenvolvimento do rap a nível do país. Né?
Uhum. Mais alguma pergunta?
Não, é isso aí.
Muito obrigado, José Santos. Desde Bié Ebo, aí uma pergunta direta à sua atividade. Como vê o desenvolvimento do rap em Angola?
Não entendi.
A pergunta que ele colocou é como vê o desenvolvimento, a situação atual, o estado atual do rap em Angola?
Ok, a música em si é dinâmica, a vida é dinâmica. A música acompanha o decorrer dos tempos. A imagem que a música tem hoje é a imagem dos dias de hoje, é a imagem da globalização, é a imagem que a nova geração está trazendo. Vejamos, eu sou da década de 90, eu sou ainda muito conservador. Há coisas que eu tenho cuidado de passar, porque estou preocupado com a imagem que as pessoas me ouvem têm de mim. Então eu tenho esta preocupação. Já a nova vaga é muito diferente. Ainda estão naquela febre de aparecer, e é aí onde muitos deles erram. Logo, a música não estática, a música é dinâmica, a música acompanha o decorrer dos tempos.
Obrigado, Ebo. Obrigado pela sua participação. Eu estava aqui a comentar, estava aqui a pensar. Disse que é conservador, que é década de 90. Eu que sou de 1963, não sei o que vou dizer. Mayra, temos gente aí do outro lado.
Temos sim. Álvaro Silva Quilolo, que nos fala do Santuário da Moshima, enviou esta pergunta, ou ele quer a opinião de Ebo Emoshi sobre esta situação. Silva Quilolo diz que o governador de Luanda está a tirar a ideia aos olhos ao exonerado administrador Jeremias Dumbo, em vez de exonerar Tani Narciso, ou seja, que é Vítor Nathaniel Narciso, que é o administrador do Kazenga. O Kazenga, onde os seus munícipes estão bastante descontentes. Foram desativados hospitais, não há luz, há falta de saneamento, etc, etc. E, na opinião de Silva Quilolo, Tani Narciso devia ser, sim, exonerado e não Jeremias Dumbo. Qual é a sua opinião?
A política angolana, quem vive aqui em Angola sabe disso, a política angolana ainda é muito banhada pelo nepotismo, pelo compadrio, pelo amiguismo. Isso não é estranho a nenhum angolano que cá vive. Então, a questão do Daniel Assis, a questão de outros administradores, a gente sabe o que se passa, é muito nepotismo ainda. Muito amiguismo, muito compadrio.
O Ebo já agora é de que município?
Eu sou do município de Viana.
Ok. Portanto, o município de Viana...
Vai ter um novo administrador.
Vai ter um novo administrador.
É o primeiro. No entanto, o comunicado do governo de Luanda hoje dizia que, depois de alguns meses, o governador fez um balanço da situação e decidiu alterar algumas coisas, e o que quer dizer que vai haver outras exonerações. Parece que há outras. E, segundo a informação que nós passávamos ontem, acredito que o administrador do Kazenga também está na lista. Ele que sofreu uma manifestação há algumas semanas.
Exato. A 5 de abril.
E ela é bom lembrar que também amanhã está previsto, ou está apenas até agora, uma manifestação no município de Viana precisamente contra o administrador que agora foi exonerado. Ainda está em funções, mas vai deixar o lugar até a nomeação do novo administrador, cujo nome não foi divulgado ainda pelo governador de Luanda. Vamos continuar aqui, vamos agora para o Daniel Isaac, não sei em que província se encontra. Daniel Isaac, gostaria que nos dissesse em que província se encontra. Boa tarde. E o Ebo Imosti está a ouvir a sua pergunta ou o seu comentário.
Boa tarde, eu me encontro aqui na província de Luanda.
Está em casa do Moche. Vamos lá.
Então, primeiro eu vou saudar aí o jovem Moche, acho que é jovem de sociedade que tem. Depois vou saudar aí a Maura e o outro colega que o nome me passa.
Álvaro. A Mayra e o Álvaro.
Álvaro, sim. Sim.
Obrigada.
Boa noite. Obrigado. Boa noite. Um abraço.
Sim, eu vou pôr-lhe duas perguntas. A primeira é a seguinte. Vive em Viana em que tempo? Quanto tempo que ele vive em Viana? E para saber dele se o município cresceu em algumas coisas, porque eu acho que ele deve ter aí mais de deve estar em Viana já há bastante tempo. E isso eu queria saber dele. Eu vivo em Viana também, mas... E porque eu vivo em Viana, então conheço bem Viana. Ele também vive em Viana, então eu queria saber dele se... Como é que ele acha o município? Desenvolveu, não desenvolveu? Em que ponto é que estamos em Viana?
Muito bem.
E o caso dos administradores, que é a minha segunda pergunta, eu gostaria de saber... E segundo o que se ouve da boca pequena, o administrador de Viana será o André Soma. E o André Soma é alguém que foi secretário do... Acho que foi diretor provincial da educação em Luanda.
É, foi sim.
Sim, sim. O que é que ele fez, no seu ponto de vista, como diretor da educação em Viana, e o que é que ele pode fazer como administrador de Viana? O que é que ele fez como diretor provincial de educação de Viana? Porque para mim ele não fez nada mesmo, para mim ele não fez nada, que a educação está sempre com muitos problemas, greves daqui, greves daqui. As maiores greves passaram, de professores passaram em Luanda, onde ele era diretor provincial. E como administrador, que parece que é um cargo mais grande, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer se um cargo de diretor provincial de educação não fez nada? Imagine como um cargo de diretor. Eu gostaria de saber isso da boca do Ebo, se... Qual é o seu ponto de vista? A seguir, queria saber, acho que isso vai chegar um pouco íntimo, queria saber se quantas idades que o Ebo tem, é casado, vive mortalmente, era só isso.
Daniel Isaac, é interessante, obrigado pelas suas perguntas. Sobre um bilhete de identidade do Ebo, pode ir à nossa página Voz da América, voaportugues.com. Lá vai encontrar o nome, onde ele nasceu, a idade, a biografia, um perfil dele, o que ele gosta. Enfim, portanto, aí poderá ver muito do Ebo aí na nossa página. E ele coloca depois duas perguntas diretas ao Ebo, que o Ebo ia responder se quiser. Há quanto tempo vive em Viana e também se o município cresceu ou não. E segunda, se André Soma, que diz a boca pequena, poderá ser o próximo administrador, irá fazer algo melhor em Viena do que fez como diretor de educação. As perguntas que o Daniel Isaac colocou. Então, é bom ter um minuto para responder às questões, porque daqui a pouco temos de fazer um pequeno intervalo.
Alô? O Ebo ainda aí está?
Cá estou.
Avançamos então. Ouviu as perguntas?
Ok, eu vivo em Viana.
Avança.
Ok, eu vivo em Viana, no quilômetro 9B, Gracamil. Acompanhei muito bem a jornada do André Soma. É só para dizer que o André Soma esteve aí durante muito tempo à frente da educação. E sabemos muito bem o que foi que ele fez. Nada, conforme disse o nosso ouvinte, não fez absolutamente nada, porque acompanhamos os vários
os vários meses que o professor estiver em greve.
Ah, é bom, é bom. Eu vou pedir uma pequena pausa aqui. Vamos chegar às 8 horas. Vou pedir uma pequena pausa, então regressamos já para continuar a sua, o que estava a responder. Vamos recordar que a partir das 8 horas transmitiremos em 1530 MHz, onde a curta em 13.730 e 17.655 kHz. São 18 horas em Luanda, são 13 horas na capital americana, estamos no Angola, Fala Só na Voz da América. Um abraço especial àqueles que a partir de agora sintonizam a Voz da América em onda média, nos 1530 kHz. Os que estavam no onda curta continuam a acompanhar-nos, bem como os que nos acompanham através da internet, voaportugues.com, ou também, principalmente, através do Facebook Live aqui. Eu sou Álvaro de Gerandrade, Mayra de Lacerda aqui do lado. Daqui a pouco vamos regressar à conversa com os nossos internautas e também ouvintes. Antes, vou regressar ao Ebo Imoche para terminar de responder a duas questões que colocou o David Isaac e que tive que interromper devido a estávamos a mudar as frequências. Portanto, se especula que André Soma pode ser o próximo ministro de Viana, se acha que ele vai fazer um bom trabalho ou não, ele foi diretor de educação, e se acha que Viana cresceu nos últimos anos ou não.
Para ser claro e direto, não confio no trabalho de André Soma. Viana não desenvolveu em nada. Nós temos pessoas, temos amigos, temos familiares que perderam as casas por causa do mau estado do bairro, do mau estado das ruas. Então a Viana não cresceu em nada. Muito pelo contrário, as pessoas continuam a lamentar, as pessoas costumam a pedir por ajuda no sentido de uma boa governação.
Uhum. E pronto, quando o André Soma já tinha feito mais ou menos um comentário dizendo que não espera uma gestão boa, caso for ele o administrador de Viana, não é verdade?
Afirmativo.
Continuamos aqui no Angola Fala Só, vamos agora até Uambo, vamos até o Norberto Sateco, ele acaba de nos enviar, tanto que habitualmente às sextas-feiras, uma revista da imprensa de Angola desta sexta-feira.
O semanário Visão saltou para cá para a burla de 300 milhões de dólares. Ministro das Telecomunicações de Carvalho deita lágrimas de crocodilo. O Jornal Liberdade, novas revelações do antigo secretário-geral da UNITA, Abílio Camalata Numa, dizem que dos Santos decretou a morte de Savimbi. Mate e Burmito sabem dos fantasmas e dos milhões desviados. O semanário A República, generais em pé de guerra, mestiço contra negros, escreve em grande manchete. A matéria vem complementada com o rosto de Franz Sandalo, Sachipengo Nunda e Bento Kangamba. Cobranças ilegais para a emissão do bilhete de identidade descredibiliza o setor da saúde e justiça. Lê-se também nesta publicação. O jornal O País, mais de 2 mil milhões de kwanzas somem na Uila. Lupo do Nascimento defende divulgação da verdadeira história de Angola, também faz parte da capa do País. O jornal O Crime, cobarde, João Maria de Souza escolhe ser ouvido na sua praia. Gonçalves Mwandumba, envolvido em corrupção por ganância. Já no semanário Expansão, é matéria de capa, questiona onde estão os 1.700 milhões de dólares recuperados pelo Fundo Soberano na Quantum Global. Conselho de Auditoria chumbou relatório e contas de 2016 do BNA, escreve também este semanário. Por último, no novo jornal, perigo no aeroporto internacional 4 de fevereiro é a grande manchete. Lançado o alerta sobre o risco iminente de colisão de aeronaves. Inquérito à gestão da Sonangol sonegado. Isabel dos Santos ataca Carlos Saturnino. Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, com a revista da imprensa em Angola. Retomamos o Angola Fala Só. Vamos agora até o Uambo. Há algum tempo está ao telefone José Rossi. José, muito obrigado por esperar um pouco. Este é o Angola Fala Só. Obrigado por estar no programa. Coloque então as suas questões.
Muito obrigado. Eu quero colocar a minha situação. Primeiro, queria frisar, avistamos a cidade aqui de Angola, sobretudo aqui no Uambo. há uma desorganização tal nos hospitais em que há muita mortalidade, cada vez mais. Eu não sei como é, afinal de contas, os dirigentes de Angola estão a ver as questões da mortalidade que está a se registrar. Porque se fosse aquele tempo de guerra, seria outra coisa, porque devíamos pedir uma intervenção estrangeira. E o tempo é de paz. Eu não sei como que, afinal de contas, o executivo angolano veja essa situação da mortalidade que está a se registrar e quanto que é, no país registra-se a paz. Esta é a minha primeira questão. A segunda questão queria frisar também a questão da prova de vida que está a se registrar aqui no AMBO. Há uma desorganização tal que esta desorganização, a equipe técnica vindo de Luanda para cá, ao AMBO, não respeita os ex-militares. São miúdos que não conhecem, não combateram, não conhecem, não respeitam quem combateu ontem. Isso cria frustração nos ex-militares. Então, são essas questões que eu queria colocar. Não sei, afinal de contas, os dirigentes, o que eles pensam sobre essas questões que eu entreguei. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, José Rossi. Desde o AMBO colocou duas questões, a questão da mortalidade nos hospitais, já também a desorganização na apresentação da prova de vida. Eu acredito que é relacionado com os ex-combatentes, porque ele depois misturou a falta de respeito com os ex-combatentes. É bom. Não sei se queria algum comentário sobre os dois aspectos, embora sejam opiniões do nosso ouvinte. Né?
Eu acredito que essa situação de ex-combatentes e novos combatentes seja um conflito de gerações. Quer dizer, é o novo a querer mostrar que também pode, e é o mais velho que tem a experiência, mas que o mais novo não quer adquirir essa experiência. Eu acredito muito que seja um conflito de gerações.
Tá bom, muito obrigado, Ebo. Vamos agora às redes sociais. Temos a Mayra, parece que temos algumas questões.
Temos sim, Álvaro e Ebo. Eu vou aproveitar e colocar já duas perguntas, porque temos muita gente. Portanto, Ebo, se puder apontar aí. Cristóvão Salvador levanta a questão do Angosat, ou do satélite angolano. Ele pergunta porquê que gastamos 320 milhões de dólares num satélite, se podíamos ter gasto... se podíamos ter um outro Angosat, mais moderno, por sinal, isto segundo o Cristóvão Salvador, e mais barato, e ele diz 121 milhões de dólares. A outra pergunta é de Zugueta Chicombeco, que diz o seguinte: é bem sabido que a cultura angolana não vê com boa imagem músicos do estilo rap revolucionários. O que é que o Ebo acha? O que é que se deve fazer em prol do rap revolucionário? Alô, Ebo?
Estou ouvindo.
Sim, eram estas as duas perguntas. Uma é sobre o satélite, sobre os valores do satélite, e a outra é sobre a sua praça. Como é que se pode fazer com que a sociedade angolana olhe para o rap com melhores olhos?
A música rap, desde os primórdios, foi sempre vista como uma música feita por bandidos. Foi uma música feita por pessoas que mal passaram por uma escola, não sentaram por uma carteira. Então, daí a discriminação. Mas hoje, novos tempos mostram que não é realmente assim. Porque... a música rap é vista assim em função da frontalidade dos seus versos. As pessoas são livres e têm a capacidade de expressar aquilo que lhe vai na alma. Logo, isso não cai muito bem para as pessoas que ouvem esse estilo de música, principalmente porque são as pessoas que se sentem lesadas.
Uhum.
Eu disse que seja por aí.
Quer comentar alguma coisa sobre o satélite?
Não.
Ok. Então vamos às chamadas, Álvaro, que a lista é grande.
Vamos agora para o Zaire. Temos o Domingos António ao telefone. Domingos, boa tarde. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só, por ter esperado um pouco. Agora, se o microfone é seu, coloque as suas questões ou faça o seu comentário.
Senhores ouvintes, eu queria perguntar... isso, mesmo que eu já ouvi do satélite, mas eu quero ainda dar o comentário. Uhum. Se o mesmo satélite ainda continua ou está perdido? Porque se estamos vir sem seguro, mas até agora ainda não temos conta, certeza, se está mesmo em ativo ou está perdido. Então era isso.
Ah, ok.
É. Infelizmente não temos essa resposta. O governo diz que não. O governo diz que tudo está bem e que as autoridades russas que controlam, que fazem a gestão do satélite, têm dito que o satélite está em órbita e que tudo está a acontecer normalmente, apesar dessas informações que também temos ouvido, mas até agora não há confirmação oficial de uma coisa ou de outra. Pô, exatamente se algo está a correr mal com o satélite, não temos essa informação precisa. Vamos avançar aqui. Eu acho que não temos ninguém ao telefone por agora.
Temos Kiel António Álvaro, a partir do IJA.
Ah, então, pronto. Desculpe lá, Kiel, e vamos então por Kiel António, desde o IJA. Kiel, obrigado por estar ao telefone. Coloque a sua questão.
Alô?
Sim, está a ouvir-me?
Estou a entender.
Kiel António, então já está ao vivo, agora então coloque as suas perguntas ao Ebo Imoshi.
Está bem, assim. Boa tarde ainda, senhor Ebo.
Boa tarde.
A minha preocupação é a seguinte. Olha, imagina nós na educação. São 64 mil funcionários a sair como fantasmas.
Uhum.
Mas eu nunca acreditei esses 64 funcionários como fantasmas. Alguns de nós já estamos há 30 e tal anos na educação, quase a fazermos 40 e tal anos, mas para os nossos nomes sobressaímos. Agora, imagina esse tipo de governação, como é que é? Como é outra coisa? O que seria melhor, controlar o trabalhador, se esse trabalhador trabalha ou não trabalha, mas é no próprio seu direito, no sítio onde ele vive. A não se tirar assim os nomes. Isso é contra, é prejudicar o funcionário. É?
Uhum.
Prejudicar o funcionário, porque o funcionário está em movimento pleno trabalho, todo instante dia sai da tua casa para o centro do trabalho. E hoje para sair o nome como funcionário fantasma. Isso o que significa? É uma coisa vandalosa.
O Kiel António é funcionário público, portanto.
Exatamente, sou funcionário público. Isto, assim, porque até estou no local do serviço.
Mas, Kiel, eu ia, talvez, só para dar um esclarecimento a esta notícia, que nós avançamos ontem também aqui. O que o governo angolano anunciou, que há 64 mil funcionários, 64 e alguma coisa, mil funcionários que eles não têm a certeza de que são reais, podem ser fictícios ou não. O pessoa então deu um prazo para que as pessoas provem que existem ou não, e se estão em dois ministérios, têm de decidir em que ministério ficar.
Exato.
Parece que é algo que acontece de vez em quando em muitos lugares, em que de repente há uma inflação de número de pessoas. Então a ideia é comprovar se esses funcionários existem. Eu acredito que se esses funcionários provarem que existem, não vão ser despedidos.
Exatamente.
Né?
Mas já estamos sendo tratados como funcionários fantasmas.
Mas o seu nome saiu numa lista como funcionário fantasma?
Aconteceu, porque nós estamos nessa questão, estamos nesse dilúvio. Apareceu os nomes de funcionários que trabalham, que funcionam, que vêm a trabalhar desde muito tempo. Isso é isso.
Bom, então as pessoas que apareceram na lista, que existem de facto e trabalham, têm de provar que existe e, portanto, espero que isso possa resolver. Vamos avançar. Muito obrigado, Kiel António, do IJA. Vamos agora para o Uambo. Aí, Moshi, vou aguentar um pouquinho. Vou perguntar ao Eliseu Chibili do Uambo que nos deixe a sua questão e depois, então, se o Imoshi quiser pronunciar-se também sobre a questão dos funcionários fantasmas, que o faça. Eliseu, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só nesta sexta-feira. Coloque então as suas questões ou faça o seu comentários.
Sim, sou jornalista, muito obrigado também. Eu tenho três questões. A primeira, eu quero saber ao senhor à governação do MPLA, que é, por sinal, meu partido também, muitas das vezes em contrapartida no município do Bailundo. Por que que muitas das vezes, quando se via uma entidade superior, como se fosse um governador, coisas próximas ao tribuna onde se faz o programa, às vezes do MPLA, as coisas que se encontram, ainda que não prestarem, eles fazem pinturas, maquiagens ao próprio governador, como mostrando que o partido está a trabalhar bem, enquanto que não. Eu quero saber se esse problema está a partir, essa maquiagem que eles fazem é partir de o presidente está a ser mentido pelos governadores e os governadores, por sua vez, estão a ser mentidos pelos administradores, porque estão a machar aquilo que é a imagem, se calhar, do próprio ente lá. Número 1. Número 2, eu quero saber, a primeira expressão do nosso presidente foi: não devia ter mais pagado propinas às crianças. Há dias ainda as crianças de 7 anos, 6 anos que estudam uma escola primária são obrigadas a dar 500 kwanzas para a renovação de uma escola. A escola então que reabilita, que renova, é o governo ou ainda são as crianças que ainda nem sabem escrever, são já obrigadas a dar 500 kwanzas a uma altura em que a promessa do presidente foi outra. Então, se for isso, o presidente devia colocar uma base de fiscalização aos homens dele, para que vejam os que estão a machar a governação nossa do MPLA, porque está mal. Essa é a segunda. A terceira é, o mês de fevereiro, o país da Hungria ofereceu 105 toneladas de medicamentos ao governo angolano. O país de Dubai, o mesmo também o fez. São 3 mil toneladas ao governo angolano que ofereceram. Mas depois de um tempo, depois de duas semanas, passa mesmo ainda pelo noticiário que o governo em Angola desviou o medicamento, mesmo eu assistindo dentro de Luanda, até aqui o povo a sofrer. Ah? Queremos saber se essa governação então, está ainda para, pelo menos, diminuir a taxa da população de Angola, ou está para fazer desenvolver Angola? Essas são as minhas questões que eu queria dar ao jornalista.
Eliseu Shabili, muito obrigado por questões muito claras. O nosso entrevistado é o rapper Ebo Imoshi, portanto não pertence ao governo, ele dá a sua opinião como cidadão. Mas vou então recapitular o Ebo. Temos então algumas questões aqui, comentários. Primeiro foi do Kiel António, que fez um comentário sobre os professores fantasmas, não sei se quererá comentar. Agora o Eliseu disse, acusou o facto de que há maquiagem que os funcionários fazem quando chegam a visita de um governador ou do Presidente da República, que isto está a manchar o MPLA. Ele questiona porque é que as crianças continuam a pagar propinas quando o Presidente disse que não ia haver mais pagamento de propinas. E também ele disse que viu que houve 3 mil toneladas de medicamentos entregues ao Governo e que, ao que parece, terão sido desviadas. Portanto, questões importantes aí para si, Ebo.
Ok, eu quero voltar a falar do nepotismo. Nepotismo. Pessoas fantasmas, essa maquiagem que se faz quando os governadores vão para fiscalizar alguma área, se é que na realidade fiscalizam. Eu quero me fingir apenas no nepotismo. Quando há fiscalização, encontra-se o quê? Encontra-se ali sobrinhos, primos, familiares na sua totalidade e não se consegue fazer um trabalho adequado. Porque tem ali familiares. Ao fiscalizar, vai prender o próprio familiar. Não creio. Então, esses processos fantasmas envolvem familiares, envolvem aquelas pessoas que pagam para que possam trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. Maquilhagem, nepotismo, certas pessoas que, como querem manter o lugar onde trabalham, querem manter o bolso sempre cheio, o governador, quando vai visitar um certo sítio, ele já está lá de noite, trabalhar, vai pintar as paredes do local, vai varrer, tudo isso é nepotismo.
Muito obrigado, Ebo. Um comentário generalista. Essas questões colocadas pelo Eliseu e pelo Kiala. Estamos a 10 minutos do final do programa. Vamos agora às redes sociais. Mayra.
Álvaro, temos aqui uma pergunta da Neves Panzo, que gostaria que o convidado, o Ebo Imoshi, falasse do estado das estradas de Viana quando chove, porque ele acha que o administrador deve tirar dividendos no orçamento do município de Viana. E também se é bem moche tiver aqui mais um tempinho, só para aqui a pergunta de Belito Cassamo, o que é que o Ebo Emoshi acha do conteúdo da música angolana, em que termo está o conteúdo da música angolana?
A música angolana ainda é muito pobre. Eu acredito que o Ministério da Cultura deveria ter em muitas músicas que têm girado por aí. Há músicas com conteúdos explícitos, mas que a sociedade dança. E depois de um, dois, três meses, essas músicas tornam-se descartáveis. O músico volta a fazer novamente. São músicas tão descartáveis, mas que a própria sociedade dança. Então, é complicado quando o Ministério da Cultura não põe pé nesse tipo de coisas. Onde está a imagem do músico? Onde está a imagem da sociedade? Que mentalidade a gente quer ter? Que consciência a gente quer ter? É complicado.
O Ebo, a gente tinha falado sobre as estradas, ele tinha criticado a questão das estradas aí. Ebo, e enquanto estamos aqui a ver mais comentários, eventualmente mais algum ouvinte no telefone, eu ia colocar uma seguinte pergunta, que se coloca sempre ao músico: o que é que o leva a compor? Em que momento sente que há um clique e diz, vou compor esta música? Em que momento? Quais são os assuntos que o preocupam? Como é que preenche a sua atividade criativa?
Olha, eu componho quando tudo que está ao meu redor influencia. Sempre que eu me sentia influenciado por alguma coisa, eu vou para o quarto e vou compor. Porque eu sou muito movido pelo meio social. O contato com os amigos, o contato com os vizinhos, o contato com o meio em si influencia. Então isso me condiciona sempre a compor alguma coisa.
Uhum. E quais são os temas que o preocupam mais? Com certeza faz uma peneira, né? Vem as ideias, vem as influências dos amigos, do ambiente, mas há coisas que vai descartando e outras coisas que vai então compor. Quais são os temas que mais o atraem?
Olha, eu sou muito atraído pelas questões de África, sou muito a cultura de África, a sociedade africana, a política de África. Eu sou muito atraído pela beleza de África, pelas dos dirigentes africanos, tudo isso.
Uhum. Eu ia colocar mais uma questão também quanto à sua atividade. Uma das coisas que os músicos têm enfrentado nos últimos anos é a questão da pirataria. Com as redes sociais, com o mundo digital, com também com a crise económica, as pessoas sentem são afetadas em todo o mundo pela crise económica, mas também em Angola, nomeadamente depois de 2014. Como é que gera, como é que vê a questão da pirataria? Como é que se pode proteger mais os direitos dos autores?
Isso tudo passaria por uma mão forte do Ministério da Cultura, porque as músicas deveriam ser mais valorizadas. Aquelas músicas, lógico, que têm um caráter mais social, aquelas músicas que transportam uma certa humanidade, porque nós precisamos não só passar a imagem má, mas também passar uma imagem de amor ao próximo, uma mensagem mais de tolerância, uma mensagem mais sobre solidariedade, porque não é toda hora falar mal. Nós temos a apontar onde está mal e como melhorar. Eu acredito que tudo passa por aí.
Uhum.
Ebo, nós estamos aqui. O que eu gostava muito primeiro de agradecer a todos os nossos internautas. Eu não sei se a nossa produtora consegue colocar mais alguém nas chamadas. E lembrar também, Álvaro, que as nossas inscrições começam normalmente à quarta-feira. Portanto, quando chegamos à sexta-feira de manhã, a lista já é grande. Dizer que Ari Mangueira Kisama diz que o administrador Jeremias Zumba só foi exonerado porque o povo de Viana convocou uma reunião que seria para amanhã. Dizer também que Carvalho diz que o mais velho Makuta Nkondo não sabe por que causa lutar. Jeremias Lubela está ligado connosco a partir de São Petersburgo e não sei se a nossa Dani Steski conseguiu colocar mais alguém, porque se ela conseguiu, nós então avançamos. Pois, exatamente. Eu desconfiava que seria Mâncio Capita.
É ele,
não
mesmo.
É?
Mâncio
exatamente.
Capita. Não é Mâncio, Mâncio está lá embaixo.
É mas também é Mâncio Miguel.
É outro. É do outro lado do Índico.
Mâncio Capita.
Boa noite,
O Mâncio, tenho que dizer aqui, em direto na rádio, na Voz da América, que o Mâncio disse que se nós não falássemos com ele hoje, ele não iria conseguir jantar.
Então já pode jantar, já o fundo está pronto, não é?
E é bom que partilhe esse jantar connosco, porque nós aqui ainda nem almoçamos. Mâncio, a sua pergunta.
Exatamente. O fundo já está pronto, só faltava mesmo essa ligação.
Não, então vamos lá. Não. Falar com o Mâncio, está à sua espera da sua pergunta.
Exatamente, eu queria saber.
Mâncio.
Sim.
Ponha-se num lugar longe de qualquer eletrodoméstico, porque está a fazer interferência e nós não conseguimos ouvi-lo.
Eletrodoméstico? Estou distante, por acaso. Até...
Então vá, força.
Agora, consegue me ouvir?
Sim.
Sim, agora está bem.
Eu gostaria de saber qual é a relação que tem entre os músicos que fazem underground revolucionário. No surf comercial, ou noto que há uma grande disparidade com relação à afinidade, com relação à vossa forma de convivência, são muito distantes uns dos outros. Queria que comentasse um bocado com relação a isso, porque até não conheço muito bem o músico que foi convidado hoje e não tenho muitas questões a fazer. Mas como sou um ouvinte atento e ativo à Voz da América, não podia deixar de fazer uma pergunta, né? E muito obrigado pela disponibilidade. E um galheta, Mayra, porque...
Já viu? Já viu o atrevimento? Mâncio, tenho que começar a inscrever-te a partir de quarta-feira. Mas olha, obrigada. Ah, okay. Obrigada pelo carinho, obrigada pela assiduidade.
E bom proveito no fundo.
Exatamente. E a próxima vez é partilhar connosco. É partilhar connosco o jantar. Portanto, comercial versus underground.
É bom. Agora a pergunta é sua. A resposta é sua, melhor.
Exatamente.
Essa pergunta é pertinente. Por uma questão muito simples. Underground é um estado de espírito. E comercial, quem é o comercial? Todo músico que grava uma música quer vender. Então, quem é o comercial? O músico associado a uma editora, a uma gravadora, quer vender.
Uhum.
Toda música gravada é para depois ser exposta para a sociedade. Quer ser vendido, a editora gastou material, quer vender. A gravadora gravou, fez as misturas da música, quer vender. Eu não entendo muito bem o que ele quer dizer, comercial. Quem
mas
é
nós,
comercial?
Sabemos, Ebo, que em Angola, especialmente em Luanda, e talvez tá, nas cidades em Angola, há muito esta guerra, esta luta, até talvez trazida pelos fãs, não sei, é que o que vale é o underground, o bom rap é o underground, todo aquele rap que é o tal mais vendido, que é o mais popular, o mais pop é comercial e então que não tem tanta importância na mensagem. No fundo, é esta a guerra que é quase eterna, pelo menos é isto que eu sei.
As pessoas estão acostumadas a ver os músicos que vendem como os tais comerciais,
uhum.
Os tais que não têm uma abordagem muito, muito profunda,
uhum.
Que fazem músicas mais rápidas, uma música mais descartável para poder vender.
Uhum.
A ideia que o pessoal tem do underground é aquele mais conservador, é aquele o que escreve mensagens duras, nuas e cruas, para poder atingir um fim.
Uhum.
Se é essa questão que o nosso ouvinte quer saber, qual a resposta está aí? Uhum. Underground. Aquela pessoa que usa palavras mais duras, usa palavras nuas e cruas, para poder contar...
A pergunta que eu colocava rapidamente, Ebo, é como é o relacionamento?
Exato.
existe sim um relacionamento, basta ser músico para, porque é escondido no mesmo espetáculo, embora nem todos, é escondido no mesmo espetáculo, aparecem os livros nos shows, aparecem nas mesmas entrevistas, então há sim uma relação.
É bom, Emoshi, muito obrigado uma vez mais por estar aqui no Angola Fala Só. Estamos a chegar ao fim, foi uma boa conversa, uma intensa conversa com ouvintes e também com internautas, com a Mayra de La Saleta aqui, eu sou o Álvaro de Gerandrade. Vamos agora para o Amancio Miguel, que está no Estúdio 8, daqui a pouco muito mais, até daqui a alguns instantes.